Lisboa é uma cidade apaixonante. São 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características. Das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Sá Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Ora, hoje vamos fazer aqui um passeio com uma pessoa que eu tenho, que gosto muito e que tenho grande admiração. É o Anísio Franco. É, para mim, o homem do Museu de Arte Antiga. É um grande lisboeta. Já escreveu também um livro de passeios em Lisboa, que eu recomendo vivamente. E é com ele que vamos fazer o passeio. Como não podia deixar de ser, vamos então da Estrela até à Esperança, até à Avenida Dom Carlos I, mas vamos dividir isto em duas etapas, da Estrela até ao Largo Olavo Bilac, Pampulha, passando obviamente pela Tapada das Necessidades, e depois numa segunda etapa, vamos assim dizer, da Pampulha até ao Chafariz da Esperança, passando, claro, pela Casa do Anísio, pelo Museu da Arte Antiga e Janelas Verdes. E começamos então aqui pela Estrela. A Estrela, o nome vem de um convento que existia, mesmo ao lado hoje do Jardim da Estrela, que se chamava Nossa Senhora da Estrela, daí o nome de toda a zona de ser Estrela. Foi o primeiro sítio dos beneditinos que depois foram para hoje a Assembleia da República, São Bento da Saúde, e este Nossa Senhora da Estrela virou para ser o noviçado da Ordem e depois acabou em hospital militar. E de qualquer maneira recomendo a reconstrução da igreja que foi feita, porque ela chegou a ser completamente desmantelada, mas foi depois recuperada com um processo que, bastante interessante. É giro que toda esta área é das Donas Marias. É a Dona Maria I que faz a Basílica da Estrela, ou Basílica do Coração de Jesus, mas cá está, ganhou um nome que já existia da Estrela. Foi a pedir para ter um filho. Normalmente muitas coisas dos reis acontece isto, quando têm um filho lá fazem mais uma igreja ou uma basílica, neste caso foi a Basílica, quando soube que ia ter o Dom João VI. A primeira pedra foi em 1766, o projeto é do Reinaldo Santos, mas não vamos muito confundir aí. Eu apenas aqui duas referências muito simples à Basílica. Uma, porque eu gosto muito, na fachada há várias estátuas, não vou descrevê-las, mas é uma que é raro encontrarmos por aí, que tem o título, ou que simboliza a gratidão. É de Machado de Castro, e eu acho que é muito interessante olharmos mesmo para a expressão da gratidão que está na fachada da Basílica da Estrela. Por outro lado, lá dentro, podia falar de milhares de coisas, mas falo do presépio de 480 figuras, também do Machado de Castro, que vale a pena, especialmente na época natalícia. Ao lado da Basílica da Estrela está o jardim que nós chamamos de Jardim da Burra, porque tem uma estátua muito bonita, é considerada das mais elegantes da cidade, no fundo da Sagrada Família, e que tem o burro, é chamado Jardim do Burro, aliás, como é o quiosque que está à frente, que vale a pena ver, é um dos quiosques mais bonitos da cidade de Lisboa, que foi recuperado, mas todo este envolvente merecia uma praça. Nós pensámos durante anos fazer ali uma praça que tirasse ali aquela lata toda, que envolve o Jardim da Burra, mas também envolve a envolvente da Basílica da Estrela e aquele alcatrão todo. Ainda tenho alguma esperança que as obras do MET permitam que se faça ali uma praça, vamos ver, espero que se consiga fazer. A mesmo da Estrela podíamos ir espreitar um bocadinho da Lapa, que já lá vamos, e ali há a Senhora dos Navegantes, acaba por estar de alguma maneira ligada a Senhora dos Navegantes, porque é um alto da Lapa, e onde tem a cruz do azulejo, que fazia parte da Lapa e desta zona. Outra Maria, muito importante nesta zona toda, foi a Dona Maria II, porque é com ela que se faz o Jardim da Estrela. Portanto, é uma ideia. E até tem piada, porque Lisboa também às vezes precisa de beneméritos. Há um grande donativo de um brasileiro para fazer o Jardim da Estrela, e portanto há dinheiro para fazer isso. A ideia até é do Marquês de Pombal. O Raton dizia do Marquês de Pombal o pior possível, dizia que ele servia para escolher as cores das fitas das ordens militares, mas o Raton também dizia mal toda a gente. É um jardineiro mor, vamos assim dizer, que depois ajudou também a fazer a Tapada das Necessidades. Aqui há várias coisas que nós vamos falar de personagens que estão num sítios e noutros, que era o Jean Barnard e o jardineiro português, o João Francisco, que a muito devemos este Jardim da Estrela. Eu não vou falar também muito do Jardim da Estrela, só fazer aqui umas pequenas referências. O Jardim da Estrela é o primeiro jardim público, ele é inaugurado em 1852, é o primeiro jardim público no sentido que não se paga nada, é que o passeio público pagava-se, e portanto aqui é aberto ao público, é aberto a toda a gente, e isso tem este significado extraordinário. Aliás, é um jardim que hoje está cheio de gente, e isso faz-nos bem sentir isso. Piada também a primeira creche, um edifício do José Luís Monteiro, que está quase pronta a reconstrução, teve um ataque de térmitas terrível, é uma coisa de 1882, foi a primeira creche, vamos assim dizer, o lactário, num pedagogo, do Froebel, está quase pronto, eu, enfim, deixei a pensar que podia ser uma biblioteca ligada ao ambiente, mas seja o que for, o que sabe era recuperar o edificado, acho que foi muito bem recuperado, com as melhores práticas, de um ponto de vista de reconstrução deste tipo de coisas. Está praticamente pronta a obra, foi muito atacada quando se derrubou uma parte dela, mas guardou-se a maior parte dos elementos, o frontão e coisas do género, podes colocar lá agora e já lá estão, e já podemos estar contentes com isso, acho eu. Mas ali depois o Anísio Franco provavelmente também falará disso. Há no Jardim da Estrela histórias engraçadas, o Leão da Estrela, também conhecido, esteve lá trazido pelo Paiva Raposo em 1886, estava à entrada do portão da Pedro Álvares Cabral, e era um elemento muito engraçado das pessoas verem, estava um leão, mas acho que estava sempre faminto e um bocado magricelas. De estatuária há vases, desde o Guerra Junqueiro, que é o nome do jardim, claro, mas como todos os jardins da cidade têm dois nomes, um porque é conhecido, o Jardim da Estrela, e outro porque não é conhecido, mas que é o verdadeiro nome, que é o Jardim Guerra Junqueiro. Eu daqui destaco uma peça de escultura que eu adoro, que é do Simões de Almeida. Para uns dizem que é o despertar e para outros é a preguiça. E é uma estátua que tem dois nomes, o ter o despertar e a preguiça. Eu acho que de qualquer dos nomes eu gosto, porque gosto de despertar e gosto também da minha preguiça. E portanto aquela figura feminina que está ali a apresentar, a simbolizar estes dois estados de espírito, agrada-me. Eu tenho que escolher sempre uma árvore em todos os programas. Vou escolher várias aqui, porque o Anísio Franco merece quase todas as árvores de Lisboa, por aquilo que já me deu a conhecer. Já lá vamos, depois também ao Museu da Arte Antiga. Mas aqui uma delas, do Jardim da Estrela, vou escolher duas, que depois ficarão outras para o resto do programa, que fica, este programa fica cheio de árvores, que é a Figueira da Austrália, que é uma árvore imponente atrás do coreto. Esse coreto, para já agora, é um coreto que vem da Avenida da Liberdade, do passeio público. É bom repararmos no teto do coreto, que é muito bonito, em Figueira da Austrália. É uma árvore imponente. Depois, uma coisa que me diz muito pelo simbolismo, que é a Palmeira de Quêntia, que tem um nome inglês, que é Forrester, que é um australiano. E esta árvore tem o nome dele, por uma razão muito boa. É porque foi ele que conseguiu o voto das mulheres na Austrália. Portanto, esta também fica uma árvore do nosso programa. É uma árvore dos direitos. Portanto, a Palmeira de Quente, uma árvore imponente, que é a Figueira da Austrália, e as outras já falamos a seguir. Recomendo, de qualquer maneira, visitar o Jardim da Estrela e verem as árvores todas. Tem cedros do Líbano, cedros do Himalaia. É muito bonito passear no Jardim da Estrela e é muito vivido. Se sairmos do Jardim da Estrela para o lado do Pedro Álvares Cabral, uma referência que eu não fiz no programa, que quer fazer aqui ao João de Deus, à Escola João de Deus, e àquela cartilha de ensino, mas é uma escola bastante concorrida, mesmo à frente do Pedro Nunes. Quero refazer aqui uma referência depois ao lado do Jardim da Estrela, portanto, onde há o cemitério inglês, que é um cemitério fantástico de ver, onde está enterrado muita gente, mas um que eu gosto de referir, porque é um estrangeiro que escreve sobre Lisboa do século XVIII, que é o Henry Fielding, e está lá enterrado, e é um cemitério estranho, é diferente dos outros todos, está cheio de plantas e árvores, e pode ser visitável e visto, claro, como um cemitério. Essa rua que chama-se Rua da Estrela, já agora por curiosidade, chama-se Travessa dos Ladrões, porque de facto era onde eram enforcados os ladrões, mas felizmente já ninguém é enforcado e felizmente agora não se chama Travessa dos Ladrões, chama-se Rua da Estrela. Aí, e vou passar já quase a palavra ao Anísio, lembro que ao lado do Instituto da Basílica da Estrela havia o Instituto Geodésico, onde, tenho que falar deste nome, porque eu acho absolutamente extraordinário, que nos deu a conhecer Lisboa por mapas, o Filipe Folk, e portanto era aqui que ele trabalhava, e portanto temos que fazer esta referência às pessoas que ajudaram-nos muito a conhecer a cidade. Mas mesmo há uma rua que sobe, que diz muito ao Museu da Arte Antiga, que é o Domingos Sequeira, que tem o nome dessa rua, desse pintor extraordinário, que também vamos conhecer o ateliê dele mais à frente, num trajeto que faremos neste passeio. Há o Cinema Paris, que já não existe, nada, é uma pena, e temos referido isto em vários programas, como é que os cinemas desapareceram e nada são recuperados. Este está em ruínas há anos. Mas tinha um pormenor quando ele existia, é que tinha, nos camarotes tinham mesas para servir esse chá e refrescos, o que é um pormenor interessante aqui. Eu aqui vou terminar com uma história horrível da minha vida, horrível porque percebi como é que as pessoas são capazes de tudo, não é? Eu, quando era advogado, pediram-me uma série de pessoas para travar uma urbanização que se ia fazer entre a Domingos Sequeira e a Rua do Jardim, ali mesmo por trás, e depois a Rua do Pessoa. E eu, com muito entusiasmo, disse, pá, vamos fazer isto, acho que isto viola esta regra, mais aquela, é horrível para vocês vizinhos impingirem-nos aqui este condomínio fechado. E reunimos na casa de um deles, eram vários, e eu ingenuamente disse, bom, mas pá, basta ser um, dar uma procuração, porque senão isto complicamos, por terem 30 ou 40, estavam todos muito aguerridos nesta guerra contra essa urbanização. E assim foi. Esse passou uma procuração, a gente pôs a ação, a ação estava, modéstia à parte, bem feita, mas acontece que esse a quem eu tinha dado a procuração resolve desistir da ação, sem dizer nada aos outros. E porquê? Porque ele negociou com a urbanização darem-lhe um apartamento na urbanização que ia ser feita e que foi feita. E, portanto, a conclusão da história, perdemos, claro, porque a ação ficou sem efeito, porque eu não podia fazer uma ação contra o cliente, o cliente era aquele. Aliás, eram todos, mas estava só representado por aquele. E a urbanização fez. E foi uma lição que eu tive, ser ainda mais cauteloso e não acreditar completamente na boa vontade. Enfim, é uma história que eu gosto de contar. Eu aprendi, mas também é para as outras pessoas aprenderem que às vezes quando nos pedem coisas, mesmo que a gente sinta que há razão e que é bom precavermos para que aquilo, o nosso esforço não seja perdido e para que a vontade das outras pessoas também não seja desfeita pela vontade de um único. Enfim, isto fica perto da Travessa dos Ladrões, portanto também não fica mal contar esta história. E aqui neste ponto, mesmo à entrada da Infante Santo, que eu paro, passar esta primeira, desculpa, a introdução foi larga.
Fantástico.
Aqui para o Anísio Franco.
Obrigado, Zé. Já, o Zé fez uma introdução excelente, disse quase tudo sobre ali a Zona da Estrela, mas lembrar alguns outros aspectos da Estrela. São pequenos pormenores
que
ainda vale a pena ver e lembrar. Aquela zona era para ser completamente diferente do que está agora. Quer dizer, a Basílica do Sagrado Coração, que é a primeira basílica do mundo dedicada a este Sagrado Coração, vem substituir um outro projeto que deveria ser feito ali, que eu tenho uma pena imensa que realmente não tenha sido feito, porque de facto a Basílica é imponente e marca o perfil da cidade, quem vem de fora a certa altura até esteve muito iluminada, aquilo parecia realmente uma estrela quando vínhamos da ponte 25 de Abril, era luz a mais, com esta mania agora de iluminar os monumentos, pois aquilo era tridente, mas é realmente uma peça interessante em termos da história da arte, um bocadinho, digamos que atrasada. O professor França chamava-lhe o último monumento barroco da Europa. Quando aquilo é feito, já não há barroco na Europa inteira. Já se está a fazer neoclássico por todo o lado e aquilo é um rococó, assim, uma coisa tarde ao barroco. Na verdade, está a copiar o modelo de Mafra, não é? Da Basílica de Mafra do centro. Teve vários arquitetos, várias discussões. O Caetano Sousa acrescenta-lhe um frontão para lhe dar ali um toquezinho mais neoclássico, mas depois há fogarelos por todo o lado e aquilo é todo um movimento barroco. Aquilo é uma coisa completamente barroca e está fora do tempo. Mas nós gostamos, e eu gosto, sinceramente, gosto daquele monumento. Mas teria sido, sem dúvida, o Seios, e o que teria sido seria um dos grandes monumentos de Portugal, com certeza, e da Europa, do Serrei de Anjão, que tivesse aceito o projeto do fantástico arquiteto, é sim, Giovarra, Giovarra, como dizem em italiano. É um homem que nasce no sul, na Sicília, mas trabalha fundamentalmente para a Casa de Savoia, para Turim, onde constrói, naquele período tardo-barroco, digamos, os melhores palácios que eu já vi no mundo. A escadaria do Palácio Madama em Turim, o Stupinigi, tudo em Turim. Turim tem 12 palácios à volta da corte do Savoia. E é um homem que sabe trabalhar a arquitetura e o espaço. E há uma galeria, a galeria não é da Secudaria, não me recordo agora do nome do outro palácio, que ele faz, que liga exatamente uma basílica a um palácio mais antigo, e pelo projeto, pelos desenhos que ele deixa, seria uma coisa muito semelhante a isso, quer dizer, um palácio com uma galeria que ligava à basílica, porque o rei queria um palácio e uma basílica. Claro que o rei não deve ter achado muita piada, preferiu um modelo de Mafra, porque a basílica ficava dentro e era integrada no poder. E aquela ficava ao lado, pelo que percebemos, do esboço, mas havia uma coisa, a Lapa não existiria. Porque o Palácio teria jardins que vinham até à beira do rio.
Portanto, eram jardins,
uma coisa soberba, devia ser uma coisa fantástica. E ele resolve investir o dinheiro todo em Mafra, naquele palácio gigantesco, que, extraordinariamente, só agora fugindo um bocadinho à questão, é o único palácio real construído de uma ponta à outra, o projeto inteiro. Se bem pensarmos, não há nenhum palácio real em Portugal que tenha sido acabado, ou feito todo de uma vez só. O Raulino chamava-lhe isto uma construção orgânica. Quer isto dizer? Falta de dinheiro. Quer dizer, puxadinha. é aquilo que nós, um hábito muito português, que é já agora fazemos aqui uma marquise e depois fechamos a marquise e a coisa vai crescendo, que ele pensa nisto a partir do Palácio de Sintra, não é? Que vai crescendo estruturalmente, digamos, de uma forma orgânica, e é assim, o que é luz é assim, a ajuda não acabou, as necessidades também feitas de uma forma orgânica, extraordinariamente, claro que havia dinheiro, quer dizer, havia o dinheiro do Brasil, e eu tenho uma pena imensa, de facto, que o rei não tenha feito aquilo. Claro que era antes do terremoto, não sabemos o que é que teria acontecido, mas tenho a certeza que uma coisa acabada de construir, bem construída, como o Juvarra sabia fazer, teria ficado inteiro. Outro projeto que também não terminou, que não foi acabado, é que em frente à Basílica da Estrela, aquilo era para ter uma praça, tal e qual como o Zé acabou de dizer. Iria para além do que é hoje o Jardim da Estrela, para incluir a estátua da Encomendante, não é? A estátua da Dona Maria I. As coisas em Portugal, há excelentes ideias, depois ficam a meio, concretizam-se muito tarde. Se tivesse sido colocada em frente à Basílica da Estrela a estátua da Dona Maria I, porque a conhecemos, conhecemos o modelo, o José Joaquim de Aguiar, teria sido a primeira estátua neoclássica do mundo. O modelo que ele traz, ele andou ali à volta do Canova, quando esteve em Itália, está agora no museu, em depósito, mas pertence ao Palácio de Queluz, um modelo de um cânone absolutamente já neoclássico. O Machado de Castro tinha feito outra estátua que está hoje na Biblioteca Nacional, que é ainda uma rainha, embora vestida à maneira antiga, mas ainda com um panjamento todo ele barroco, em frente à Basílica, estaria uma estátua neoclássica. Ela existe. Ela chegou a Lisboa, chegou o modelo, que está lá no Museu de Arte Antiga, chegaram as próprias estátuas, chegaram aos bocados. Nunca foi colocada. Aliás, as partes do mundo que estariam na base estiveram na Avenida da Liberdade, onde hoje estão os escritores, o Garrete. E depois andou em Bolandas. As estátuas também em Lisboa andam muito, que é uma coisa extraordinária. A estátua do Neptuno, do Machado de Castro, andou...
Sim, está nos anos de Fânia agora.
Está nos anos de Fânia, esteve no Chiado, andou por todo lado. Essas quatro partes do mundo também estiveram num depósito, acho que estiveram no Carmo também, andaram para cá e para lá. Imaginem que a estátua acabou por ser colocada dois séculos depois, em frente a Queluz. Ela existe, está em Queluz, sendo que as quatro partes do mundo já foi no tempo da Simoneta, como diretora do Palácio de Queluz, que foram colocadas ali, à volta da Dona Maria. Quer dizer, uma coisa que se arrastou terminamente, então, aquilo que seria a primeira estátua, e será, eventualmente, a ideia, o conceito da primeira estátua pública, porque reparem que o Canova não faz, antes disso, qualquer estátua pública.
A estátua da Dona Maria I, o molde está no Museu de Arte Antiga. Portanto, ela não foi, nunca foi feita.
Não, ela foi feita.
Ah, foi feita, ok.
Foi feita.
E é o que está em Queluz.
É o que está em frente a Queluz, okay, é essa mesmo.
Ok.
E ela, agora dava vontade de quase tirá-la de Queluz e pô-la no sítio, não deveria ser, mas tínhamos de deixar de ter o elétrico 28 e o 25, porque era exatamente ali que ela devia estar. E depois a praça alargava-se, era uma coisa semicircular e já não teria, enfim, existido o Jardim da Estrela, que ainda bem nesse caso que existe, porque é um dos jardins que eu penso que é em Lisboa mais usado. E é isso que é preciso, quer dizer, que os jardins sejam usados. Por exemplo, um maior jardim de Lisboa, julgo eu, será, tirando, não estou a falar da Mata de Monsanto, não é? Mas o Parque Eduardo VII, quer dizer, o Parque Eduardo VII é tão pouco usado pelos lisboetas. É uma intervenção muito interessante do Keil, que abre como se houvesse uma perspectiva da Avenida da Liberdade por ali acima, mas efetivamente a questão do convite é por isso que quando os paisagistas me falam em desmontar ou desagregar os jardins românticos, eu fico sempre muito triste, porque os jardins românticos são feitos para isso, para a vivência burguesa, para a vivência dos
para ver recanto, para ver
recantos, pequenos sítios para se sentirem em casa, depois fazem aquelas modernas, enchem de lajes de granito, como fizeram na Avenida dos Aliados, por exemplo, e tudo aquilo perde a humanidade, quer dizer, torna-se arquitetonicamente muito interessante, muito bonito de ver e de fotografar, mas pouco usável. E o caso do Eduardo VII é um caso exemplar, que aliás, uma coisa que eu tenho uma pena imensa é que desde que se fez o parque, já agora isto, as conversas são como as cerejas, não é? O parque debaixo da faixa central do Parque Eduardo VII nunca se fez a grega. A grega de Buxo, não sei porquê, esqueceram.
Esqueceram-se de pôr a grega.
É quer verdade. Dizer, continuar a...
Continuar a grega que estava lá. Eu lembro-me perfeitamente. Quer dizer, aquilo tem ali um relvado naquela zona. Ah, eu não percebo o que é que aconteceu. Eu, aliás, relativamente aos jardins, quer dizer, os arranjos últimos deixam muito a desejar. Tirando alguns que são bem tratados pelas juntas de freguesia. Eu sei que isso depois passou para a mão das juntas, a maior parte deles, e há ou não iniciativas das juntas. E no caso da Estrela, claro que a Estrela depois se torna o orgulho da junta de freguesia da Estrela.
Mas não é, porque a Estrela é a câmara que sempre tratou dele.
Claro, mas percebe-se isso. É? Isso é que é incrível. Não sei o que é que se passa com os outros jardinzinhos, com o Jardim 9 de Abril, que já lá vamos. Adiante, o Jardim de Santos, o que é aquilo? Quer dizer, o que é que aconteceu com o Jardim de...
Já lá vamos.
Já lá vamos. Mas falta só uma notinha. A casa do João Deus existe, é uma casa-museu, e foi conservada por vontade do filho, porque ali se reuniu o primeiro cenáculo, não é? Que levou às escolas João Deus, e é no lugar do Jardim da Burra. O Jardim da Burra, que é um bibelô, na verdade, aquilo não é bem uma estátua. É muito interessante também nesse sentido, como uma estátua romântica, já não comemora nada. Não é uma estátua de Dona Maria, ou Dom José, ou seja lá quem for, mas sim é uns camponeses que vêm do campo. É um bibelô, para agradar, sempre para agradar. A Casa Museu João de Deus fica mesmo ao lado, no primeiro andar, em cima daquela churrasqueira. Há ali uma churrasqueira,
sim,
a casa está intacta. É um interior autêntico. É o que me debate tanto, eu se calhar sou um conservador, por manter-se alguns desses interiores. Os interiores que desaparecem, os interiores que são desagregados porque as famílias vendem por tudo e meia cada um dos móveis. O filho do João Deus quis que a casa se conservasse e é um exemplo fantástico da burguesia do interior do final do 19, do interior romântico, digamos, de Lisboa, que está intocado. Só mais uma coisa, destacar nas estátuas do Jardim da Estrela, a grande estátua do Jardim da Estrela, para mim, e uma das grandes estátuas de Lisboa. Lisboa tem três grandes estátuas. Desculpem-me se ofendo os outros escultores, mas tem a primeira de todas, que ainda hoje é a melhor estátua de Portugal, talvez. É preciso distinguir isto. Estátua tem funções públicas. Não são escultura, é escultura no chapéu alargado. Estatuária quer dizer funções públicas. O resto são imagens ou esculturas. O Machado de Castro, claro, é o cavalo, a estátua equestre do Machado de Castro. Outra excelente estátua é a do Teixeira Lopes, que é o Essa de Queiroz, e o Antero de Quintal, do Barata Feio.
Exatamente.
Está acocorrada dentro do parque, lá ao fundo.
É verdade, é verdade.
Sendo que não está mal colocada. Ela poderia ser uma daquelas que ele fez para a Avenida da Liberdade, lá está, com os mantos, com o garrete, depois ele faz com que a personalidade do poeta e do escritor se revele através da própria vestimenta e vemos um Antero desconsolado, deprimido, como ele é, e estar colocado naquele bocadinho dos
jardins. Sim, está quase escondido. Está ali à sombra, não é?
À sombra está muitíssimo bem. E para
eu
mim
também
é
gosto
grandes...
muito bem, ainda bem que referenciaste. Já agora de casas eu queria falar, porque eu acho que não falei noutros programas e queria falar, porque tive essa boa notícia, a Casa-Museu João Silva, que teve fechado
finalmente
durante anos por causa de um litígio. Portanto, o João Silva, aquele animalista e medalhista.
Mesmo ao lado da cronocópia,
exatamente,
quem sabe, não é?
Exatamente. E essa casa foi ganha pela Sociedade de Belas Artes, a causa, que estava ali em disputa, e portanto vai ser toda ela reconstruída.
Ótimo.
E vai abrir, que é uma
excelente,
grande...
Excelente.
Se calhar vai demorar um ano ou dois, mas
excelente,
só o facto
notícia
dela voltar a ser a Casa-Museu vai ser fantástico.
Muito bem.
É uma boa notícia. Bom, estamos na Infante Santo. Vamos fazer agora a segunda etapa, que é da Infante Santo, como eu disse, até ao Olavo Bilac. Aqui, fazer já uma referência a uma cervejaria onde todos os meus amigos paravam, que eles tinham mota, que era o Napoleão, no fim da Infante Santo. Mas vamos começar pelo princípio da Avenida Infante Santo. Os primeiros edifícios da Infante Santo são pelo Cassiano Branco. A Infante Santo é rasgada. Nada daquilo existia até o século XX. Eu tenho aqui que fazer uma referência a um café onde eu parei bastante, por questões amorosas, vamos assim dizer, que é o Carrossel, ali mesmo ao pé do São Domingos da Santa Ana Lapa.
Conhecido pelas batatas fritas palha.
Exatamente. E essa rua, que quer de um lado, quer do outro, Infante Santa, que é Santa Ana Lapa, leva-nos para dois sítios. Um para a Lapa, propriamente dita, e outra para uma coisa que eu recomendo, ali ao pé da Rua do Pessoal, e portanto é um caminho também para ir para tapar as necessidades, muito embora a gente vá fazer outro, mas eu recomendo aí visitar ou verem a casa dos Condes de Sabrosa, que é uma fachada, é mesmo na esquina da Santa Ana Lapa com a Rua do Pessoal, uma fachada toda de azulejos que vale
é
a pena
clássico,
visitar.
Sim,
do outro lado, portanto, para o lado da Lapa propriamente dita, visitar também na Santa Ana Lapa a casa do Visconde de Sacavém, porque é uma coisa um pouco kitsch, é uma mistura entre o kitsch e a...
É no Sacramento.
É na Rua Sacramento da Lapa, exatamente. Uhum. E é uma coisa meio estranha essa...
Fantástica.
Mas é fantástica, não é?
Não, aí... não sei porque é kitsch ou não, porque corresponde exatamente ao Gaudí. Sendo que o Gaudí é kitsch, não é? É exatamente a mesma coisa. É uma coisa, pan du siècle, uma fantasia.
É uma fantasia. Mas vale a pena.
Vale a pena, fantástico.
Aí nessas zonas, já agora, ver ao Hotel da Lapa, à Provedoria da Justiça. Mas a mim o que me interessa contar aqui, voltando à Infante Santo, é que a Infante Santo era atravessada pelo aqueduto.
É verdade.
Que abastecia e que, portanto, essa é uma mágoa. É uma mágoa, não é uma ferida que se abre na cidade. A Infante Santo é uma ferida enorme que se abre, porque nada daquilo... existia e que serve depois para construir tudo o que hoje vemos na Infante Santo, com construções inacreditáveis algumas delas, porque se há uma primeira parte em que segue ali um movimento modernista e que os prédios até assentam lá, depois exagera-se já nos anos 2000, exagera-se na construção e no derrubo de partes do aqueduto que ainda existiam. Muito embora o aqueduto nós ainda podemos ver atrás do chafariz das terras e no Arco das Terras, que é uma zona que vale a pena vir, fica no cimo da Infante Santo, quem desce do lado esquerdo, e vale a pena ver os trabalhos de vários artistas nossos na Infante Santo, da Maria Queiro, do Sá Nogueira, do Júlio Pomar, do Carlos Botelho. Portanto, é uma coisa que vale a pena. Portanto, é uma rua, apesar de tudo ser muito tráfico e muito intensa, permite estes olhares. Há um geomonumento, mesmo ali por baixo, portanto, que nem lembrar como era uma Lisboa geológica há milhares de anos, ou milhões de anos, e do outro lado, intervenções que o Ribatelos tentou fazer nos logradores, uns mais bem conseguidos que outros, mas de facto essa parte que se tentou fazer na Infante Santo, eu acho que resultou agora no fim, já ainda quando eu era vereador, tentando transformar já no fim, antes de subirmos para a Tapada das Necessidades, no fim da Infante Santo, tirámos ali a lata e conseguiu-se fazer uma ligação até à Calçada das Necessidades, que eu julgo que está quase pronta, e acho que resolveu ali um problema do acesso à Calçada das Necessidades. Se eu acredito muito que temos de ter a imaginação para fazer coisas, por exemplo, esta coisa que o Anísio Franco agora contou, vale a pena ir subir ao Zimbório da Basílica da Estrela.
É verdade.
E nós começamos a ver as coisas de outra perspectiva. É evidente que este projeto que o Anísio Franco contou tinha sido o projeto, mas o que é facto é que a realidade é esta. E, portanto, devemos contar estas histórias para nos lembrarmos que há projetos que, quando surge uma ideia, nós devemos olhar para ela e tentar discuti-la, estudá-la e avançar com a mesma, como infelizmente não aconteceu nesse caso. Mas aqui na Infante Santo temos que jogar com aquilo que temos e, portanto, que eu acho que, apesar de tudo, se tem conseguido fazer ali nos logradores da Infante Santo e com ligação à Calçada das Necessidades. As Necessidades é, de facto, o grande sítio, é uma coisa que começa no século XVI, é a lenda da Nossa Senhora da Saúde, não é? Que depois, de um homem que vai para a Ericeira, também numa pandemia, fins do século XVI, no meio de uma pandemia, é um homem que vai para a Ericeira, reza muito, a Nossa Senhora da Saúde, traz uma imagem, e é essa imagem que depois fica ali numa ermida e que as pessoas que sempre têm alguma necessidade vão socorrer-se da Nossa Senhora da Saúde, é aí que nasce isto tudo, que depois é muito acarinhada pelo D. João IV, depois pelo D. Afonso VI, D. Pedro II, sempre tinham doenças, também se recorriam à Nossa Senhora da Necessidade, e até que o D. João V resolve ali fazer o convento das necessidades, que soube ser um convento. Ele depois começa a ser usado como parte real, vamos assim dizer, pelo D. Miguel, depois pelo D. Pedro IV. As primeiras cortes são feitas ali no Palácio das Necessidades, antes de São Bento. É outra vez no jardim com o Jean Banard, que se faz o jardim na altura da Dona Maria II com o marido Fernando Cabulgo, o homem que depois fez coisas maravilhosas em Sintra e não só. O Dom Pedro V faz aproveitamentos na Tapada. O jardim é muito bonito, tem mata, tem tudo. O Dom Pedro V faz o jardim zoológico. O Carlos I faz a casa de regalo para a sua mulher, Dona Amélia, também fazer os seus trabalhos, e ele próprio, como pintor. Há um jardim de catos. Portanto, é uma mata-jardim, hoje parque, que de facto valia a pena abrir ao público. Foi isso que eu tentei fazer e consegui fazer em 2008, porque isto estive fechado sempre ao público, é convém que a gente saiba. Houve vários atentados feitos na Tapada das Necessidades, mas também já existe, é como eu estava a dizer há bocado, o Instituto de Defesa está lá, vale a pena agora aproveitar o Instituto de Defesa, ter lá um auditório para falarmos até da própria Tapada, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se instalou depois mais tarde no Palácio, também não abre ao público os seus jardins, a Horta dos Frades, etc., e que podiam ser, fazia parte deste conjunto da Tapada, ser visitável, mas pronto, é o que é. Eu tenho, enfim, este orgulho de ter aberto às necessidades, mas tenho esta mágoa de não ter conseguido recuperar como queria a Tapada das Necessidades. É um processo bastante difícil, ele está todo identificado, a história bem contada. Eu deixei uma proposta para desenvolverem um projeto, aliás, uma sugestão até num programa que tivemos, num debate com o Anísio Franco, com a ideia de termos uma conservadora, foi uma ideia do Anísio Franco que me deu nesse programa, para tratar da tapada das necessidades. Eu até abria mais portões para ser um sítio de silêncio, mas com acesso a toda uma malha urbana que existe à volta, e não há nada a fazer, a malha urbana existe e temos que deixar as pessoas entrar no ponto de vista. O palácio, no meu ponto de vista, é isso que se tem que fazer na tapada, e a recuperação do edificado que está neste momento em aberto à discussão. E, portanto, há edifícios que, de facto, do ponto de vista arquitetónico não interessam nada, outros podem ter algum uso, mas acho que tem de ter alguns, eu gostava que houvesse algum uso ali, mas, enfim, admito todas as discussões. A discussão está em aberto, acho que foi aberta a discussão, e espero que saia dali qualquer coisa. Uma coisa gira do palácio, que vale a pena também visitar, aliás, a escadaria do Palácio das Necessidades é espetacular, com o estuque que ladeia a escadaria principal da Tapada das Cidades, é tudo uma maravilha. Há várias maravilhas no palácio, e há uma coisa que eu acho piada, que as cocheiras, que ninguém as conhece e que davam para trás, iam ter uma das ruas com o nome mais enigmático de Lisboa, que vai dar à Rua Triste Feia. A Rua Triste Feia é, de facto, um nome, porque além de triste era feia, portanto alguém terá existido e que deu este nome, mas era no fundo o ponto de fuga da família real e depois de outras pessoas para saírem da tapada das necessidades. Vai dar a um grande largo, o Largo Jardim do Olavo Bilac, infelizmente com uma vista absolutamente extraordinária que foi, enfim, houve
não
ali
se percebe.
Uma, não se percebe como é que se,
como é que aconteceu aquilo,
como é que a CUF, o Hospital da CUF tirou um pouco desta vista, o que é uma pena. Contra mim falo, porque estava, embora nunca tenha votado isso, mas estava no Executivo e, não, e pelas montagens que foram mostradas não tirava a vista. Eu cheguei a pôr uma ação, pela mesma razão, contra o Hotel Ópera, para tirar as vistas. Este aqui é muito mais abrupta, não é? E, portanto, tem esta perda, tem um chafariz muito bonito. Aliás, o aqueduto ia ter até aqui, o aqueduto que é um dos ramos do aqueduto das Águas Livres, que atravessa a tapada das cidades e ia ter aqui este chafariz. E tem árvores interessantes, aqui o Jardim Olavo Bilac, eu recomendo aqui, para além dos jacarandás, dos castanheiros ainda, magnólias, é sempre uma árvore robusta e imponente ver em qualquer largo, e com uma vista para o Rio Tejo, hoje não tão boa como era há 2 ou 3 anos, mas enfim, ainda era um sítio aprazível para ir. E é aqui que termino, no Jardim Olavo Bilac, olhando para o Rio Tejo, hoje já não completamente com a vista que tinha há uns anos atrás, mas enfim, ainda é um grande sítio, como é a tapada e como é o palácio. Acho que foi aqui uma conversa um pouco atabalhoada este meu discurso, mas era para apressar porque quero ouvir o Anísio.
Ah, bom, o Zé conhece melhor Lisboa que eu e conhece por dentro. A Avenida Infante Santo, pois, é uma ferida, como diz o Zé, mas foi uma muito importante. Foi classificado mesmo na altura, o René Wick, que esteve cá, um grande historiador da arte, e diz que é o grande momento da modernidade, a abertura da cidade antiga à modernidade. Quer dizer, nós ligamos rapidamente o rio à parte mais antiga e mais alta da cidade. Há ali um corte que se provoca e, de facto, as intenções são muito boas, até porque se usa a Carta de Atenas, quer dizer, mesmo para a construção daqueles edifícios modernos, que são máquinas de viver, mas depois têm um sentido humanizado, mais uma vez, que é o que é importante, que reparem, aqueles edifícios, aqueles blocos, são paralelos a uns aos outros e é perpendicular à avenida, mas a parte comercial, as lojas viram-se para a avenida, quer dizer, estão e fazem o declive entre a Lapa, quer dizer, a colina de Buenos Aires, não, se podemos dizer.
Sim, e a Cruz de Pau e aquelas chafarias das terras.
Exato, a colina e a parte da avenida, que é um vale, não é? Que era um antigo vale. De facto, cortou-se o aqueduto, mas era o aqueduto naquela zona era extremamente pulsante. É que se ele tivesse aquela leveza que tem a travessia do Alcântara, do Val de Alcântara, talvez até a avenida pudesse passar no meio dos arcos. Era um bloco muito, muito, muito fechado, porque ficava dentro de hortas e de sítios que não eram, obviamente, pensados para a circulação, e de facto aquilo facilitou muito a circulação, que entretanto já se fazia sentir e já se imaginava que ia acontecer. Entre os prédios resolveu-se colocar aqueles magníficos painéis de azulejos, uns mais bem entendidos, outros pior. É preciso dizer que...
Mas giro olharmos, passarmos na avenida e demorar um bocadinho a olhar para aquilo.
É verdade,
não é?
É verdade. E é uma visão refrescante, digamos. Isto de aplicar os artistas à azulejaria tem muito que se diga. O mesmo se passa, por exemplo, no metro. Desculpem a minha posição sempre muito crítica, mas é a realidade. O facto de se convidar ótimos artistas para fazer painéis de azulejos não quer dizer que os artistas saibam fazer painéis de azulejos. A azulejaria é uma arte muito antiga e que é preciso compreendê-la e é preciso conhecê-la para fazer um realmente bom trabalho. Por exemplo, uma grande artista,
é Marilina Vieira da Silva. Os painéis são aplicados no como se fossem quadrinhos. Não, os azulejos não são quadrinhos. Os azulejos são superfícies cobertas, de espaços cobertos. Aquilo que se aplicou na universidade, por exemplo, no método da universidade ou no RAD, são aplicações como se fossem quadros, só lhes falta pôr uma moldura. Não, os azulejos não têm molduras, não precisam de moldura. As melhores artistas contemporâneas acho que fizeram os projetos mais desastrosos para o metro. Veja-se a Helena Almeida, que eu amo, adoro a obra de Helena Almeida. No Rossio ninguém dá conta, porque ela não sabe fazer azulejos, ela não estudou azulejaria. Quem sabe fazer azulejos? São pessoas que estudaram a azulejaria e estudaram o processo, o quadrado, o módulo do azulejo, 16x16. Não é apenas um suporte onde se chapam obras de arte, o pomar. São lindíssimos os desenhos da Estação do Pomar, mas são desenhos chapados em azulejos. Podia ser numa casa de banho, como podia ser no tecido qualquer. Não, não é azulejaria. Aquilo não se chama azulejaria, chama-se transposição de obras de arte para suportes de azulejos. Quem fez ótimos azulejos? Essa sim, a melhor do século XX. A Maria Carla. Com certeza.
E que está lá, né?
E que está lá, nos melhores painéis, aquele do mar, que são os ângulos do mar. Outro que conheceu muito bem, mas esse até tirou um curso para trabalhar a azulejaria. Paco Pelo Gulbenkian, eu assisti o curso que ele deu, que foram aprofundadíssimos os estudos que ele fez, que é o Eduardo Neri, que faz a Estação do Campo Grande e percebe a questão das figuras de convite, a adaptação ao espaço. Ele entendeu que os azulejos têm uma forma distinta de se fazer. O Neri, fantástico. E fantástico aquele o túnel que passa por baixo da Pampulha, não é? O estudo de cores, é um homem que sabia imenso sobre cor, mas que aplica exatamente ao módulo dos azulejos. Quer dizer, o Botelho tem um belíssimo painel ali, mas é uma pintura do Botelho aplicada em azulejos. Não é a mesma coisa. Azulejos é uma arte, uma forma de arte, tem as suas regras, as suas condicionantes, o que não quer dizer que não possam ser alteradas. Por exemplo, o Neri joga, por exemplo, a volumetria em alguns azulejos. Portanto, excelente. E é um excelente mostruário, de facto, daquela Avenida da Infante Santo e a forma como depois teve que se resolver a questão da entrada da Avenida para sair para 24 de Julho, levantando um pouco ali a união com a Tenente Valadim, não é?
Sim.
Teve que se levantar e entalou um bocadinho as casas que ali estão, mas que dá algum também um sentido.
A Tenente Valadim é uma rua que eu adoro, pá. E está muito bem arborizada. Pá, não é?
É lindo aquela descida da Tenente Valadim, que na verdade fantástico. Vai ocupar um lugar chamado Pampulha. Pampulha, nome estranhíssimo. O que é que isto quer dizer? Nem os liceipógrafos põem de acordo. Julga-se que tem a ver com um porto que havia ali onde iam dar os cereais. E, portanto, vinham os cereais da Pulha. Portanto, o pão da Pulha. Daí que apareceu ali uma boa padaria há pouco tempo. Não sei se pode fazer publicidade.
Claro,
mas...
Claro, claro.
Mas foi também, exatamente na Pampulha, talvez por ali chegar os cereais, a primeira fábrica de bolachas de Lisboa, a fábrica da Pampulha, que ainda ali está, na Tenente Valadim, e que é a primeira fábrica. Portanto, tem a ver com aquela questão dos cereais.
A gente, quando passar para lá daqui a bocado, há outras teorias, mas eu, é que eu gosto mais é essa, que é por
o
causa
Pampulha,
do pão
da Pulha,
dos cereais.
O pão de cereais da Pulha, eu acho que pode ser.
Da Pulha, de Itália, não é?
Da Itália, sim, Pulha.
E tapar as cidades, que eu descrevia um bocado atabalhado mesmo, mas não foi por vergonha, Anísio.
Não,
eu gosto muito da tapada. Eu ter aberto ao público foi a melhor coisa que eu fiz.
A tapada é o jardim mais belo de Lisboa. Eu acho, sempre tive uma devoção por aquele jardim e os elementos românticos. É ótimo ter aberto ao público. Eu lembro-me que havia aquilo, estava entregue ao Ministério da Agricultura, que é um ministério gigantesco, e havia um guarda. Havia um guarda. E a verdade é que esse guarda, que era um senhor que tinha vindo das ex-colónias, o papel dele era impedir que as pessoas entrassem no jardim. Ele estava aberto, cá embaixo, ao pé do coisa, durante umas horas, e tinha um rol de proibições. E eu lembro-me num episódio maravilhoso, eu fui fazer um programa, quando fiz um programa sobre Lisboa com a Paula Moura Pinheiro, que se chamava Grande Lisboa, e quisemos ir filmar, pedimos autorização ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, faltava pedir autorização ao Ministério da Agricultura. E o senhor tinha a função de proibir. O papel dele era proibir. Proibir tudo. Então era muito engraçado porque o senhor falava e fazia rodas assim com os dedos. Ao mesmo tempo dizia: é proibido entrar câmaras de filmar. E nós aterrorizados, e depois apontava para as ordens de proibir. E era, tudo era proibido fazer naquele jardim. Mas ele era, de facto, o guardião. E depois nós, a certa altura, demos a volta e dizemos: é a doutora Conceição do Ministério da Agricultura, que deve ter 30 doutoras Conceições. E acabámos por: olha, desculpe, mas nós temos a autorização do senhor embaixador, do ministro dos Negócios Estrangeiros, vamos entrar. Entramos. E ele, claro, ficou assim um bocadinho sem saber o que fazer, mas entretanto entrou um avô com um menino com uma bola, logo a seguir. E ele começa a fazer rodas com os dedos, a dizer: é proibido usar bolas no jardim. E tudo era proibido. Então, na verdade, era proibido entrar no jardim, praticamente. Mas isso dava-lhe alguma proteção, efetivamente. E o que eu acho que os jardins têm que ter, aquilo que eu dizia naquele debate que tivemos, é que tem que ter que alguém que ama os jardins. Os jardins têm que ter amor.
Mas esta ideia não, que tu deste da
de haver um coordenador.
Conservador, não é?
Adoramos o Jardim do Museu de Arte Antiga, que é um contraponto ao Jardim 9 de Abril, digamos que é mesmo em frente ao museu, porque aquilo tem um jardineiro que ama o jardim. É preciso alguém que ama os jardins. As plantas precisam de amor. Seja como for, ir uma empresa que põe as ervas, tira as ervas, faz não sei o quê, não é nada. Não é nada. Os jardins têm que ser amados. Portanto, não há jardins sem amor. E por isso é que eles proporcionam amor, talvez. Não é?
E portanto, eu acho que... Assim,
aquilo é um jardim romântico.
Completamente.
É o melhor...
Mas tu não imaginas a alegria quando eu consegui... Quando o António Costa, aliás, acho que foi do António Costa, disse assim: pá, bora tentar... Eu sei que não se usa esta expressão, mas entre nós vamos para sacar a tapada de cidades e tentar abrir aquilo, e conseguimos, porque eram alturas muito difíceis, e nós abrimos várias coisas da cidade, quer dizer, o Parque Minha Saúde, em São Domingos do Benfica, e eu acho que isso era uma coisa que as pessoas de repente existiam em Lisboa e ficavam nossas, não era?
Mas as pessoas sentiram, a adesão é maior.
Agora, tem que haver esse amor, esta ideia do conservador parece bem. Nós deixámos o plano feito, tem que haver também um plano de conservação.
Com certeza.
Acho que está bem feito. Agora é executá-lo, quer dizer, eu de facto demorei muito tempo a fazê-lo, mas...
O que eu digo é essa questão da conservação permanente,
permanente,
tem que ser diária, todos os dias.
E saber o que é que se faz ao edificado também, porque o edificado não interessa nada, quer dizer...
Claro, não é? Mas não pode ser uma empresa que se entrega e que vai uma vez por semana lá, não.
Não, eu também sou de acordo contigo, tem que haver ali uma conservadora. Nós tentámos fazer em vários jardins, o Jardim da Estrela tem jardineiros próprios,
com certeza. Porque tem amor, era o batalhão de jardineiros que havia em Lisboa e que deixou de existir. Agora existem paisagistas, não existem jardineiros.
E não, um grupo de 100 jardineiros, ou havia, pelo menos quando eu saí de lá.
É maravilhoso.
Bom, mas tapadas de cidades, é uma grande vitória ter aquilo vindo para a cidade, mas agora temos que a conservar, não é?
Com certeza, aquilo tem que se manter. Aquela estufa fantástica, a estufa de... Eu sim, os vidros, aquilo estão sempre a partir, porque depois deitam pedras lá de cima, mas se as pessoas usarem mais e protegerem. E esses recantos, o silêncio é muito importante nos jardins. Os jardins são lugares de silêncio e de reflexão, de bem-estar, de facto. E aquele sentido do jardim romântico, eu gosto mesmo dos jardins mais escondidos. Há um aspecto fundamental do jardim à portuguesa. O jardim à portuguesa é cercado. Aquilo tem mesmo um muro da tapada. Nós adoramos abri-los, tudo muito bem.
Abrir os portões, não é?
Os portões, abrir os portões. Mas o jardim é um lugar interno. É um lugar que se antevê. Era muito interessante o jardim à portuguesa, que de vez em quando abrem janelas no próprio muro. O jardim do século XVIII. Aparecem janelas para nós podermos olhar e ver o jardim. Mas é um lugar de intimidade, recatado. Isso é uma coisa muito dos jardins portugueses que eu adoro. E as necessidades é isso mesmo. Lembrar só uma coisa. Já vamos mais adiante, estamos nesta zona. A certa altura, uma das inglesas, veremos mais adiante quem é a Lapa e os ingleses, e toda aquela zona, muito teve os ingleses, que abre o seu jardim. A certa altura acha, tem uma casa daquelas da Lapa, uma das grandes casas, e tem um jardim. Abre o jardim ao público. Há uma invasão do público, curioso, é pelos jardins, o que será aquele que depois onde foi a casa do embaixador de Inglaterra. E o que é que aconteceu? Houve uma invasão tremenda, trespassaram o jardim todo, pisaram as folhas, a senhora no dia seguinte fechou o jardim. Fechou porque ela achava que as folhas caídas, as manchas das folhas a cair das árvores, devia ser respeitado. Nós devíamos contornar as folhas e não andar por cima das folhas. Isso é uma coisa que nós vimos nos jardins da Inglaterra, nos jardins da Alemanha, porque as folhas caem e criam manchas amarelas à volta do que ninguém passa por cima daqueles montoados. Aqui acha-se que é lixo. Não, as folhas não são lixo.
Eu estou de acordo contigo. Bom, tapar as cidades é um assunto que tem um plano, ou tem um plano de salvaguarda. A ideia da conservadora, espero que peguem nisto e que façam alguma coisa pela tapada das cidades, porque merece. Eu estou contente por ter aberto. Tudo tenho a mágoa de não ter conseguido tratar completamente dele e de não ter executado o plano que, apesar de tudo, ficou feito. Já agora, este plano de salvaguarda, elaborado pelas arquitetas Filipe Cardoso Menezes e pela Assis Pacheco, está aí. É aqui, com este plano de salvaguarda, que vamos acabar esta primeira etapa, na Tapada das Necessidades, mesmo junto ao mirador Olavo Bilac. E é daí que vamos fazer a segunda etapa. Fiquem para ouvir a segunda etapa, que vale a pena, desde aqui, do Largo Olavo Bilac e Pampulha, até à Esperança.